campanha nacional 2026, bancárias e bancários, feitos de esperança e movidos pela luta, querem bancos com menos filas e melhor atendimento. Bancário, associe-se. Aqui você conta gratuitamente com orientação jurídica em questões de saúde e milhares de convênios. Acesse bancariosbh.org.br e nossas redes sociais, @bancariosbh. Estamos aqui por você.
Lurdinha, sabe da última? A fila andou pra Celeste.
Não.
Trocou, tá com outro.
Sério?
E parece que a história tá rendendo, viu?
Não acredito.
E todo santo dia tá lá, menina. No almoço, no jantar. Só ouvi elogios.
Soltinho. Acho que vou experimentar também. Bora.
Se tá na boca do povo, é arroz Pileco Nobre. Grãos de mais qualidade, mais soltinhos e que rendem mais.
Momentos em família é sempre bom. E para curtir suas férias, você encontra tudo o que precisa no EPA.
Filé de peito de frango congelado Seara, bandeja 1 quilo, R$16,80. Coxa com sobrecoxa de frango congelada quilo, R$7,98. Frango a passarinho congelado temperado Big Frango quilo, R$8,90. Ofertas válidas até 22 de julho.
Diversão e economia é melhor ainda. Vem aproveitar no EPA.
Maria, ficou sabendo do Ricardo? Começou a frequentar o Sesc Mais 60 e virou o maior pé de valsa.
Tô sabendo. Ele agora não perde um encontro. Inclusive o Ricardo agora, com 60 anos, arrumou emprego como garçom. Tem gente lá que faz questão de ser atendida por ele.
É, a experiência de vida, Maria. Faz toda a diferença.
O Sistema Fê Comércio, por meio do Sesc, Sinac e Sindicatos Empresariais, oferece programas que promovem a qualidade de vida e oportunidades de emprego para pessoas com 50 anos ou mais. Acesse sistemafecomercio.mg.com.br e saiba mais.
As melhores oportunidades Volkswagen estão no Feirão dos Feirões Volkswagen Mais da Recreio. São mais de 200 carros novos e seminovos com taxas a partir de zero e financiamento em até 60 meses. E ainda tem a mega avaliação do seu usado na troca com bônus de até R$45.000. Terá a partir de R$99.990 com seu usado na troca. Mas aproveite que é só nesta semana. Recreio completa. Barão 3535-3319-9000. Desacelere seu bem maior e a vida.
8:08, mais uma região de Belo Horizonte ganha os patinetes elétricos. O local escolhido agora é a Orla da Pampulha.
Depois de quase 600 mil viagens registradas em 3 meses de operação, os patinetes elétricos compartilhados ganharam uma nova área de atuação em Belo Horizonte. A partir de agora, os equipamentos também estão disponíveis na Orla da Lagoa da Pampulha, um dos principais cartões portais da capital. A expectativa é ampliar as opções de mobilidade na região, sem comprometer a segurança de quem frequenta o local. A diretora de Planejamento Estratégico e Inovação da BH Trans, Liliana Hermon, explica como foi planejada essa expansão.
É, aqui na Pampulha, é o desafio grande, porque nós temos uma grande quantidade de pessoas visitando o conjunto urbano tombado e também de turistas, mas, por outro lado, a gente tem ótima infraestrutura cicloviária, né? Então, nós estamos trabalhando no sentido de informar as pessoas e de sinalizar as áreas onde os patinetes podem operar com conforto e segurança. Temos que ter os cuidados e obedecer às normas de utilização. Patinete não pode ser utilizado por crianças, só acima de 18 anos. Patinete e álcool não combinam.
A expansão acontece após a boa adesão ao serviço desde o início da operação na capital. O gerente da JET, Adalberto Alves, avalia a receptividade dos belo-horizontinos e explica por que a Pampulha foi a próxima região escolhida para receber os equipamentos. Aqui na Pampulha a gente tem uma particularidade, porque a gente tem pista de caminhada, tem a ciclovia. Como que a JET vai monitorar essa situação para caber todo mundo ali na Orla da Lagoa?
Sim, sim. Como a gente já sempre fala, né? Calçadas, não pode passar na calçada. Sim, na ciclovia, a gente tem uma ciclovia extensa da orla inteira, então é interessante o pessoal ficar sempre na ciclovia.
Nesse domingo, a empresa também promoveu uma ação para orientar os usuários sobre a utilização correta dos patinetes. Quem participou aprovou a novidade e acredita que o equipamento pode ser uma alternativa tanto para o lazer quanto para pequenos deslocamentos na região. A gente conversa aqui na Itatiaia com a Rosângela Alves, funcionária pública, e com a fisioterapeuta Brenda Santana. Rosângela, me conta, você já tinha andado de patinete alguma outra vez?
Não, é a primeira vez que eu andei.
E o que você achou da experiência?
Eu achei super divertido, prático. Assim, eu acho que vai ajudar bastante o pessoal
o trânsito e também na medida da poluição, acho que isso aí vai ajudar bastante.
Eu achei interessante pra gente que frequenta a Pampulha, né? Um patinete onde a gente pode aproveitar a paisagem, né? É aproveitar a via, né? Andar, voltar, enfim.
Você já andou de patinete alguma outra vez?
Já andei anteriormente, mas não assim elétrico, né? Onde você liga ele, acelera, freia. Patinete comum mesmo.
Repórter Isabela Gouveia.
8h10, daqui a pouco, regras para quem já ocupa cargo público e vai se candidatar são duras.
Friobel, toda linha de peças para refrigeradores, lavadoras e ar-condicionados também. As melhores marcas, os melhores componentes, acessórios, ferramentas.
Friobel, agora em Montes Claros.
Entrega em todo o Brasil. Friobel, centro de BH, venda nova, Contagem, Uberlândia, Juiz de Fora, Sete Lagoas.
São 7 lojas para sua maior comodidade.
Friobel,
31-3239-2880.
Maria, ficou sabendo do Ricardo? Começou a frequentar o Sesc Mais 60 e virou o maior pé de valsa.
Tô sabendo. Ele agora não perde um encontro. Inclusive o Ricardo agora, com 60 anos, arrumou emprego como garçom. Tem gente lá que faz questão de ser atendida por ele.
É a experiência de vida, Maria. Faz toda a diferença.
O Sistema Fê Comércio, por meio do Sesc, Sinac e Sindicatos Empresariais, oferece programas que promovem a qualidade de vida e oportunidades de emprego para pessoas com 50 anos ou mais. Acesse sistemafecomercio.mg.com.br e saiba mais.
Conquistar é ir além. É dividir cada vitória, cada passo dado com confiança, conforto e atitude. A Pegada desenvolve calçados duráveis com materiais de qualidade, tecnologias de conforto e design moderno para acompanhar você em cada desafio. Das botas aos sapatos sociais, das sandálias aos tênis casuais, para todos os momentos. Escolha Pegada, a marca da conquista.
Não perca a grande novidade do Parque Guanabara, Skywalker, uma montanha-russa super legal. Faça uma viagem pelos céus com muita diversão no espaço sideral. Montanha-russa é no Parque Guanabara.
Guanabara, Parque da Família.
Aqui, você vai no Arraial de Belô, né? Só vai ter showzão. Ó quem vem. Dia 24 de julho, Chama Chuva. Dia 25, Mumuzinho. Dia 26, Felipe Araújo. 1º de agosto, Pisa na Pulô. Dia 2, Zé Vaqueiro. E é só chegar, tá? Paga nada pra entrar. Confira a programação completa em portalbelohorizonte.com.br/arraial. Te encontro no Arraial de Belô, lá no Mineirinho.
Se você não for, só você não vai.
Belo Horizonte, Prefeitura do Povo. Aqui o trabalho não para.
8h13, com a aproximação das eleições, as regras para quem vai se candidatar são mais rígidas, principalmente para quem já ocupa um cargo público.
Com a aproximação das eleições, gestores públicos que irão disputar a reeleição precisam redobrar a atenção para não transformar a estrutura do Estado em uma ferramenta de campanha. O uso da chamada máquina pública é alvo de restrições previstas no artigo 73 da Lei das Eleições, que estabelece uma série de condutas proibidas. O secretário de Eleições do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, Pablo Aragão, explica o que pode ou não ser feito pelos candidatos.
É importante que a gente compreenda que a legislação vigente estabelece condutas que são vedadas durante o período eleitoral com o objetivo de resguardar a igualdade de condições entre os candidatos.
E quais condutas que podem ser caracterizadas como uso da máquina pública em benefício eleitoral, né? E quais situações costumam gerar mais dúvidas entre os gestores e os servidores?
Existem condutas que já são proibidas desde o primeiro dia do ano, existem outras que são proibidas a partir de 6 meses e a grande maioria agora com 3 meses da eleição. Então a gente destaca, a primeira delas é a distribuição de bens e de serviços em benefício de candidatos. A gente fala também na distribuição de serviços sem que haja uma previsão legal anterior. Existem também condutas vedadas em relação à publicidade em sites, em blogs, em canais oficiais. Então, toda aquela publicidade institucional que pode remeter a candidatos ou a candidaturas ou a programas de governo, isso tem que ser retirado do ar. Existem condutas também muito relacionadas ao uso de servidores e de estruturas públicas. Então, o gestor, para uso pessoal ou para beneficiar terceiro, não pode se valer da condição de gestor ou de chefe para utilizar da mão de obra do órgão público e também das suas estruturas, porque isso desequilibra o pleito. E existe agora, nesse período de 3 meses, proibições que são muito relacionadas a aspectos externos, tipo a proibição de se participar de inauguração de obras públicas ou de ter shows e apresentações pagas com dinheiro público.
E quais que são as penalidades previstas para os candidatos ou agentes públicos que descumprirem essas regras, né?
As condutas vedadas prevê inicialmente a aplicação de multa e, a depender da gravidade, a conduta vedada também pode se converter em abuso de poder político, abuso de poder econômico, dos meios de comunicação, e isso também gera cassação do registro ou do mandato e também, consequentemente, a inelegibilidade do beneficiário.
Repórter Laura Gorino.
8:16.
Em cima do fato, com Edilene Lopes.
Edilene, com a aproximação das convenções partidárias, os pré-candidatos à presidência da República, né? Tô falando mais de um, Romeu Zema e Flávio Bolsonaro, seguem sem definir o nome que vai ser o vice, né? O vice na chapa deles, a presidência. Por que essa demora? Bom dia.
É na época de Natal, né?
Deus. Os grandes desafios.
Já a gente vai refazer o contato com a Edilene Lopes, que fala direto de Brasília, trazendo informações pra gente. Agora sim, contato refeito. Edilene, bom dia para você.
Bom dia, Júnior. Bom dia aos nossos ouvintes. Pois é, uma das grandes dificuldades dos pré-candidatos à presidência da República, principalmente em um cenário muito pulverizado, ou seja, se tem muitos concorrentes, é conseguir fazer a escolha de um vice. E na hora de escolher um vice, o que os partidos querem é fazer uma composição que agregue não apenas tempo de televisão, mas também recursos na campanha. Como a direita tem vários pré-candidatos à presidência da República, a composição fica um pouco mais complexa. Para Flávio Bolsonaro, é fundamental escolher uma mulher para fazer um afago no eleitorado feminino e desfazer a ideia que tinha com a gestão do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, de que as mulheres ficavam em segundo plano. Principalmente depois dessa briga pública com Michele Bolsonaro, esse é um fator preponderante. A campanha de Flávio quer escolher uma mulher para vice. Existe hoje uma mais cotada, que é a Dani Marques, do Republicanos. Só que Republicanos e PL, Republicanos, que é o partido de Tarcísio de Freitas, ainda não se entenderam sobre uma aliança. O presidente do partido, inclusive, desmentiu publicamente que havia fechado uma aliança com o PL. Enquanto isso, Dani Marques aparece a todo momento com Flávio Bolsonaro e admite que tem um papel de coordenação de campanha dentro da estrutura de Flávio Bolsonaro. Essa é uma questão que esses dois partidos têm que escolher. Então, Flávio Bolsonaro tem uma pré-candidata cotada, que é a preferida, mas esse nome não está fechado. Então, muito possivelmente, na convenção do dia 25, Flávio ainda não terá definido quem será a sua vice, qual será o partido que vai fazer a composição de chapa. O ex-governador Romeu Zema também tem uma situação similar na composição para vice, ou seja, não encontra nenhum partido que queira compor, mas por um motivo diferente. O Partido Novo não usa recursos de fundo eleitoral partidário como outras legendas usam. Então, para outros partidos se agregarem ao Partido Novo, não compensa, a menos que essas legendas não tenham nenhuma pretensão mesmo de ganhar a presidência da República. O que hoje se considera é que o Podemos ofereça um vice para o Partido Novo. É tudo que o Partido Novo quer. Inclusive, já tem um escolhido, Geraldo Rufino, que é um empresário do setor de reciclagem de peças automotivas. Só que o Podemos ainda não se decidiu sobre isso. Inclusive, eu conversei com figuras da cúpula do partido que disseram que, se fosse para colocar um nome, o nome oferecido pelo Podemos seria o de Renata Abreu, a presidente, muito provavelmente. Mas isso não está definido. Então, o Partido Novo enfrenta essa dificuldade, que é estrutural, que tem a ver com o regimento do Partido Novo. Então, a pretensão da legenda é anunciar o vice durante a sua convenção no dia 25 aqui em Brasília, só que durante o dia 27 na convenção aqui em Brasília, só que ainda não há definição até o momento, porque aguardam a resposta do Podemos, o único partido até o momento com o qual o Partido Novo tem mantido uma conversa um pouco mais intensa, um pouco mais próxima, Júnior e Fernanda.
Edilene, falando agora do governo do estado, como da missão do Lula, do presidente Lula, para viabilizar a candidatura de Patrus Ananias ao governo de Minas. A missão tá dura, Edilene?
Tá, sim, é a mesma missão que foi atribuída a ele quando o Rodrigo Pacheco era um pretenso candidato, que é montar uma frente um pouco mais ampla para que dê sustentação ao partido e agregue votos que não sejam apenas, os votos da esquerda, Júnior. Patrus Ananias é pré-candidato a deputado federal, vinha fazendo sua campanha, ele tem vários mandatos, embora a linha de corte no Partido dos Trabalhadores tenha mudado bastante, porque a chapa tem muitas pessoas com vários votos, então há deputados federais que podem não se reeleger, ou seja, Patrus Ananias estava brigando por conseguir seus votos para se reeleger deputado federal e agora recebeu essa proposta de ser candidato ao governo de Minas. Então ele precisa de uma frente mais ampla, mais robusta, para que tenha de fato viabilidade e competitividade, já que o próprio Partido dos Trabalhadores sabe que uma candidatura própria é mais para fazer o enfrentamento que eles queriam, de mostrar que a mácula deixada pelo governo Pimentel não foi isso tudo que a população acha, que o governo Pimentel teve seu legado, ou seja, para defender a história do PT depois de uma eleição muito ruim. Então o partido quer fazer isso, mas sabe que não é tão competitivo assim. Então quem entrar nessa posição, nessa briga, tem que saber que a chance de perder é muito grande. Como que você coloca uma pessoa nessa situação? Então, o que foi pedido ao presidente Lula é que ele garantisse uma frente mais competitiva, só que os outros partidos estão comprometidos. Os grandes, que são republicanos, podem anunciar o Cleitinho como candidato, ou então fazer uma aliança com o PL, União Brasil e PP pode ficar tanto com o Cleitinho quanto com o Matheus Simões. Os grandes partidos estão comprometidos. Então, o PSB fica para essa chapa com o PT, muito provavelmente, e Jarbas Soares é uma possibilidade, mas a pré-candidatura dele está mantida.
Obrigado, Edilene Lopes, falando direto de Brasília, trazendo os bastidores do poder. A seguir no Jornal da Itatiaia, Betim faz mutirão para a renegociação de dívidas hoje.
Minuto Cooperativo, uma iniciativa do Sistema Oseng. Vem aí a 14ª Corrida da Cooperação. No dia 26 de julho, atletas e amantes da corrida vão tomar conta da Orla da Lagoa da Pampulha, em um evento que une esporte, saúde e solidariedade. Promovida pelo Sistema Oseng, a Corrida da Cooperação é uma das provas mais tradicionais e queridas de Belo Horizonte, reunindo milhares de participantes todos os anos. Tem caminhada de 3 quilômetros e corridas de 5 e 10 quilômetros. E o melhor, além de cuidar da sua saúde, você ainda ajuda quem mais precisa, com a doação de alimentos destinados a instituições filantrópicas da capital. Não fique de fora, garanta já sua vaga. Acesse sistemaoseng.coop.br e faça sua inscrição. 14ª Corrida da Cooperação. Você corre, se diverte e coopera com quem mais precisa. Sistema Oseng. Somos o cooperativismo em Minas. Somos COP.
A indústria automobilística e a construção civil evoluíram e tem Ferrugusa. O agronegócio e a medicina evoluíram e tem Ferrugusa. Na base de tudo, tem Ferrugusa. E como tudo, o Ferrugusa também evoluiu com processos de produção automatizados, segurança no trabalho e respeito ao meio ambiente. Esqueça tudo que você achava que sabia sobre a indústria do Ferrugusa. Nós também fizemos isso para evoluir. Sindifer, na base de tudo, tem Ferrugusa.
Lurdinha, sabe da última? A fila andou pra Celeste.
Não.
Trocou, tá com outro.
Sério?
E parece que a história tá rendendo, viu?
Não acredito.
E todo santo dia tá lá, menina. No almoço, no jantar. Só ouvi elogios.
Soltinho. Acho que vou experimentar também. Bora.
Se tá na boca do povo, é arroz Pileco Nobre. Grão de mais qualidade, mais soltinhos e que rendem mais.
Seu negócio precisa de um parceiro que acompanha o seu ritmo? Então deixa eu te contar uma coisa. A GetNet tem a solução certa para você. Maquininhas e soluções de pagamento que se adaptam ao seu dia a dia, com segurança, agilidade e o controle que você precisa para crescer com confiança. Mais do que vender, é ter com quem contar em cada etapa. Porque quando a parceria é com a GetNet, dá negócio. GetNet, quando a gente se junta, é mais negócio.
8h24, a nossa reportagem acompanha o primeiro dia de mudanças na área de desembarque da rodoviária de Belo Horizonte. Então vamos para lá, em loco, falar com o repórter Kleber Ribeiro. Ô Kleber, qual que é a situação de momento por aí? O pessoal já está bem informado? Está tudo sinalizado?
Tá sim, viu, Fernando Viegas? Mas a dica é ter paciência, tanto pro motorista, tanto também quanto o passageiro, né? Porque hoje mesmo é o primeiro dia, né, de muitas escolas nas férias escolares, e a gente fala que a movimentação aqui na rodoviária de Belo Horizonte está gigante. Muita gente comprando aqui o bilhete para viajar, né? O pessoal já passando por aqui também, embarcando, chegando a Belo Horizonte e saindo. Por isso a gente conversa então sobre todas essas mudanças, mais a movimentação, com a diretora executiva da Terminais BH, Vanessa Costa. Vanessa, atualiza pra gente a situação da obra e também a dica para quem vai passar aqui pela rodoviária. Bom dia.
Bom dia, Kleber. Pois é, nós estamos com a obra aí a pleno vapor, né? Tanto aqui no piso superior, no estacionamento descoberto e na pista. Estas obras se concluem, a primeira, o estacionamento descoberto agora 31 de julho e a da pista dia 20 de agosto. E estamos iniciando uma terceira obra na área do desembarque, recuperação da pavimentação, e a previsão é de 45 dias para conclusão dessa obra também.
Chegamos aqui, eu assustei porque a movimentação da rodoviária está muito grande, né?
Isso, hoje a gente tem um volume bastante expressivo de embarques e desembarques, né? Iniciando aí o período de férias escolares da grande maioria dos alunos, então por isso essa movimentação muito intensa.
Ok, muito obrigado. A dica é chegar cedo aqui na rodoviária de Belo Horizonte, viu, Júnior Moreira? Volto com você no estúdio.
Obrigado, Kleber. 8:26.
Itatiaia Agro. Oferecimento Sistema Faengue Senar. A camisa verde que transforma.
Ô, Valdir, com a carne bovina de fora do novo tarifaço de Donald Trump, como é que vai ficar o preço para o consumidor brasileiro? Mais barato, mais caro? Bom dia para você.
Bom dia. O mercado interno da carne bovina para o consumidor não ficou na dependência da divulgação das tarifas de Donald Trump. E os preços nas casas de carnes e supermercados se mantiveram firmes, mesmo com as quedas em sequência da arroba do boi. A primeira quinzena de julho encerrou com a arroba valendo R$ 329,00, queda de 2% em relação ao mês passado. Com o anúncio da tarifa zero para a entrada da carne bovina nos Estados Unidos, os preços aqui reagiram. E a arroba saltou de 329 para R$ 338 em São Paulo. Em Minas Gerais, os preços meio travados ainda, R$ 314. Vamos ver como vai se comportar o boi mineiro a partir de hoje. O mercado futuro voltou a atrair investidores, indicando preços firmes no segundo semestre de 2026, devendo alcançar novo recorde nominal em janeiro, com o valor da arroba atingindo R$ 366,50, contra 320 de janeiro passado. Seria um aumento de R$ 46 de janeiro a janeiro no valor da arroba. De acordo com a B3, a evolução dos preços no mercado futuro seriam de 336 em agosto, chegando em 354 em novembro, 355 em dezembro e 366,50 em janeiro. Vale também observar que o abate bovino no primeiro trimestre de 2026 foi recorde. E também nunca se abateu tantas fêmeas no primeiro trimestre de um ano como em 2026, superando 2025, 2024. Significa que não teremos gado sobrando como nos últimos anos. É o ciclo do boi chegando ao Brasil. Diante da previsão de novos preços e de menos boi no pasto ano que vem, podemos dizer que a tão sonhada picanha prometida ainda demora a chegar à mesa de muitos brasileiros. Itatiaia Agro, Valdir Barbosa.
Quem vive no campo sabe bem que pra colher tem que plantar, que pra plantar tem que aprender, que pra aprender tem o Senar.
A camisa verde do Senar é o braço direito do produtor, com mais de 300 cursos gratuitos de formação profissional rural. Porque pra crescer, tem que aprender.
Sistema Faengue Senar e Sindicatos Rurais. A camisa verde que transforma.
Itatiaia Agro. Oferecimento Sistema Faengue Senar. A camisa verde que transforma.
O sinal eletrônico vai marcar em instantes, 8:30. Daqui a pouco, decretos que aumentam responsabilidade das Big Techs entram em vigor hoje.
E Brasil bate recorde de importados após fim da taxa das blusinhas.
Sua empresa está precisando de um upgrade nos banheiros? Conheça a linha de dispenser da G Vendas. Uma linha moderna e sofisticada para todo tipo de ambiente profissional. Trabalhamos com uma linha completa de suportes em diversas cores e modelos. Além disso, somos fabricantes de toda a linha de papéis sanitários. Conheça nosso sistema de comodato ou venda. Ligue agora e agende sua visita técnica sem custo. 31-25-34-7900. G Vendas. Soluções completas em banheiros profissionais.
Camponesa. A mesa da cozinha é lugar para criar. Na sala tem sorriso e sabor para encantar. Condensado e creme na famosa sobremesa. Tudo é melhor com leite em pó de camponesa. Tem sabor de quem capricha na receita favorita. Pros amigos, pra família. Sabor se cria junto. Camponesa. Cremosidade e muito sabor. Camponesa.
Não tenha medo, tenha Verisure. Nosso novo alarme com vídeo monitoramento conta com câmeras e sensores de alta precisão que detecta o invasor antes de entrar. Envia as imagens para nossa central 24 horas, que aciona a polícia na hora. Ligue 0800-1010-360 para um estudo de segurança gratuito ou acesse verisure.com.br.
Pensando em transformar o seu lar, mas só de imaginar a sujeira e o transtorno você já fica desanimado? Pois saiba que é possível reformar com produtos fáceis de instalar e pagar. Pagando pouco. Na JC Decor você encontra pisos vinílicos, rodapés, verniz adesivos, painéis ripados e muito mais. Estamos localizados na Pedro II 1479 e também entregamos para toda Minas Gerais. Para saber mais, acesse jcdecor.com.br.
A Clínica Prazer de Ouvir tem um recado para você. Não está ouvindo bem ou sofre com zumbido nos ouvidos? Anote e ligue 3201-8115. Fazemos atendimento em domicílio, consulte condições. Fazemos também manutenção em seu aparelho usado. Conheça o aparelho auditivo de uso invisível. Ligue e faça uma avaliação gratuita. 3201-8115. 3201-8115. E resgate o seu prazer de ouvir.
8:32, vamos atualizar os destaques do Jornal da Itatiaia desta segunda-feira, 20 de julho de 2026.
Hoje na capital a temperatura deve chegar a 24 graus, agora faz frio, 16 graus na Itatiaia.
A partir de hoje, políticos e federações já podem se encontrar para as chamadas convenções partidárias. Aline Peçanha.
É durante esses encontros que os partidos escolhem quem vai disputar os cargos de presidente da República, governador, senador, deputado federal e deputado estadual ou distrital, além de definir eventuais coligações e os números que serão usados nas urnas. Depois de escolhidos nas convenções, os candidatos deverão registrar as candidaturas na Justiça Eleitoral até o dia 16 de agosto. A campanha eleitoral começa oficialmente no dia 17 de agosto, quando passam a ser permitidas propagandas e eventos de campanha em todo o país.
Os eleitores que estiverem fora do domicílio eleitoral no dia das eleições de 2026 já podem solicitar o voto em trânsito. O prazo para pedir a alteração temporária do local de votação segue até dia 20 de agosto. A solicitação pode ser feita pelo sistema de autoatendimento eleitoral ou presencialmente em qualquer cartório eleitoral. A modalidade está disponível em municípios com mais de 100 mil eleitores.
Decretos do presidente Lula sobre as Big Techs entram em vigor hoje. Assinadas pelo petista em maio deste ano, as medidas aumentam a responsabilidade das plataformas e alteram as regras que regulamentam o marco civil da internet. Insatisfeita, a oposição já se articula para derrubar o decreto no fim do recesso parlamentar em agosto.
Brasil bate recorde de importados após fim da taxa das blusinhas. Segundo a Receita Federal, as compras totalizaram 2 bilhões e 600 milhões de reais no último mês. O valor é o maior da série histórica do fisco, desde que o registro passou a ser mensal. O saldo só perde para os 2 bilhões 690 milhões de reais registrados nos meses de abril e maio. maio de 2024 e também para os 3 bilhões 130 milhões de reais em junho e julho de 2024.
Organização criminosa que usava carros clonados para roubar canetas emagrecedoras é alvo de operação nesta manhã. Diana Rogers.
Duas pessoas foram presas até o momento numa operação da Polícia Civil do Rio contra integrantes de um grupo criminoso que utilizava carros clonados para cometer roubos a estabelecimentos comerciais. As investigações começaram durante as apurações sobre uma rede criminosa dedicada à receptação, adulteração e circulação de veículos roubados. E no decorrer das diligências, os policiais identificaram que os mesmos criminosos também empregavam esses automóveis em roubos a estabelecimentos comerciais, o que permitiu esclarecer um assalto praticado contra uma farmácia em Jacarepaguá, zona sudoeste do Rio. Além de dinheiro, o principal alvo da ação eram medicamentos de alto valor comercial, principalmente canetas à base de tiazepatida, popularmente conhecidas como canetas emagrecedoras. O prejuízo passou de R$90 mil ao estabelecimento. Hoje são cumpridos mandados de prisão e de busca e apreensão na cidade de Mesquita, na Baixada Fluminense.
Três suspeitos são procurados por morte de comerciante desaparecido em São Paulo, Yuri Cavalieri.
A Polícia Civil acredita que o comerciante Marcelo Magalhães de Almeida, de 31 anos, que desapareceu em Carapicuíba, na Grande São Paulo, na última quinta, teria sido morto por criminosos após ser levado para uma área de mata e feito transferências bancárias. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, os agentes procuram pelo corpo do comerciante. O veículo da vítima foi encontrado abandonado e foi apreendido para a perícia. Até agora, três homens foram identificados como envolvidos no crime.
Até a sexta-feira, a Praça do Encontro em Betim recebe o caminhão da adimplência. A ação tem como objetivo ampliar o acesso da população à renegociação de dívidas, facilitar a recuperação do crédito e contribuir para o fortalecimento da economia local. Durante os 5 dias de atendimento, a unidade móvel da Caixa vai funcionar como uma agência itinerante, oferecendo orientação financeira e atendimento para renegociação de dívidas de pessoas físicas e jurídicas.
Um adolescente de 13 anos morreu e outras duas pessoas ficaram feridas após uma fonte desabar em uma cidade no oeste da Espanha durante a comemoração do título da Copa do Mundo. Segundo autoridades locais, os torcedores haviam subido na estrutura para celebrar o título quando a fonte cedeu.
8:37 a seguir, a conversa de redação.
Quando as pessoas pensam em empresas, elas pensam em grandes prédios, galpões enormes. Quando o Sicredi pensa em empresas, a gente pensa no Rafael, na Daniela, no Carlos, porque toda empresa é sempre feita de gente e liderada por gente. E é por isso que a gente cuida de cada uma delas, como cuidamos do Rafael, da Daniela, do Carlos. E como vamos cuidar de você e da sua empresa? Cuidar do seu negócio. Esse é o negócio do Sicredi.
Começou a temporada de inverno, com fondues, vinhos e música ao vivo no Paladino. Aqui, o nosso cardápio é completo. Tem fondue de queijo, de carne e de doce. Tudo pensado para você ter uma noite incrível. Ah, e para as crianças, tem atividades noturnas com a Turma da Aventura. Vem, a temporada mais esperada do ano começou. Reservas, paladino.com.br.
Não perca a grande novidade do Parque Guanabara, Skywalker, uma montanha-russa super legal. Faça uma viagem pelos céus com muita diversão no espaço sideral. Montanha-russa é no Parque Guanabara.
Guanabara, o parque da família. Guanabara, uma festa cada dia.
Oh, meu bebezinho, tá dodózinho? Calma que a mamãe vai te levar pro hospital, tá bom?
Pô, mãe. Primeiro que eu não sou bebê, segundo que eu não preciso de hospital, né? Ó, já entrei no app da Unimed e já marquei uma consulta presencial com o meu médico, tá?
Ah, oh, meu bebê é inteligente demais, gente.
Se não é urgência nem emergência, o cuidado começa no app da Unimed BH. Clique em onde ir e descubra o melhor atendimento para o seu caso.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Conversa de redação.
8:40. Muito bom dia para você. Eu sou Júnior Moreira. Este é o Conversa de Redação e comigo para debater os principais temas do dia, os jornalistas Marcelo da Fonseca, Edilene Lopes, a economista Rita Mundim e o empresário, apresentador do Itatiaia Negócios, Leonardo Bortoleto. Olha só, pessoal, começam hoje as convenções partidárias que vão oficializar os candidatos a, ou as candidaturas às eleições de outubro. Até o dia 5 de agosto, partidos e federações vão definir os nomes que vão disputar a presidência da República, os governos estaduais, o Senado e também as vagas de deputado. As convenções são obrigatórias antes do registro das candidaturas na Justiça Eleitoral e podem ocorrer de forma presencial, virtual ou híbrida. Ô Marcelo da Fonseca, deixa eu começar com você, porque eu sei que você está acompanhando isso para e passo. Fato é que a gente chegou num período das eleições de uma forma ainda muito indefinida, né? Tudo, tá tudo muito assim, meio que voando, já não sabe muito bem quem vai com quem, mas algumas convenções já marcadas para essa semana. Bom dia para você.
Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos Conversa. Bom dia a todos os ouvintes. A Copa acabou, gente. Acabou a Copa, agora o foco é eleição. Espanha fez o dever de casa ontem, ganhou da Argentina, todo mundo feliz. Agora é hora de eleição, tem como mais empurrar com a barriga, né? Agora os partidos e candidatos que estão aí há quase um ano sem decidir se vai ou não ser candidato, não tem mais como. Agora, daqui a poucos dias, começa a propaganda eleitoral e as pessoas, principalmente o eleitor mineiro, precisa saber quais são as propostas na mesa, né? Não dá mais para ficar esperando senador decidir se vai ou não ser candidato, se o presidente Lula vai ou não ter palanque em Minas Gerais. É preciso agora os partidos entenderem que precisa, além de apresentar um projeto, convencer o eleitor que é o melhor projeto, né? Minas Gerais é impressionante esse ano, viu, Júnior? Como que tudo demorou aqui, né? Todas as principais lideranças, seja Flávio Bolsonaro ou Lula, demoraram muito a conseguir montar um palanque em Minas, né? Os dois principais nomes que vão disputar a presidência ainda não têm candidatura, né? Hoje nós vamos ter provavelmente o PT tendo uma reunião do diretório escolhendo o Patrus Ananias, né? Só que é curioso, porque o Patrus há duas semanas atrás deu uma entrevista falando que não queria ser candidato ao governo, né? Ele chegou a falar que o momento familiar dele, o momento pessoal dele não o capacitaria, né, para ser candidato ao governo. E aí, como o presidente Lula não conseguiu nenhuma outra opção, né, o Pacheco não topou, a Marília não topou, não conseguiu fazer aliança com nenhum outro partido de esquerda, né, não conseguiu também nenhum de centro, Gabriel Azevedo, o ex-prefeito Alexandre Calil, então o PT meio que só tem o Patrus, e aí vai colocar o Patrus nessa empreitada difícil aí de defender o PT em Minas Gerais. E, por outro lado, nós tivemos nesse fim de semana até um evento muito triste, né, com a morte do irmão do senador Cleitinho. Presto aqui minha solidariedade ao senador, mas o Cleitinho está empurrando desde o início do ano uma decisão que é importante, né, que os partidos de direita estão aguardando uma definição do Cleitinho. E agora, né, ele tinha falado que depois da Copa iria tomar decisão, chegou a hora, não dá mais para esperar. Esse período, Júnior, é o que eu mais gosto de acompanhar na eleição, um dos momentos mais divertidos para quem trabalha com política, né, para o jornalismo político, porque a gente vê traições, a gente vê gente passar a perna no outro, a gente vê aliados romperem, né, por interesse ao voto.
Gosta da confusão, né, Marcelo?
Então, de agora até o dia 5 de agosto, o eleitor mineiro fica bem atento, porque vai ter muita novidade a cada dia.
Ô Rita Mundim, na disputa pelo Palácio do Planalto, os principais pré-candidatos já marcaram as datas das convenções. Por exemplo, Flávio Bolsonaro do PL vai fazer o evento dia 25 de julho, né? Que é sábado que vem, né? Em São Paulo. Ronaldo Caiado do PSD vai fazer a convenção no dia 26, também lá na capital paulista. Romeu Zema do Novo vai fazer a convenção em Brasília no dia 27. Já Renan Santos do Missão terá a convenção em São Paulo no dia 1º de agosto. O presidente Lula oficializa a candidatura no dia 2 de agosto também em São Paulo. Então, a movimentação já acontecendo, pelo menos com as datas marcadas no campo do Palácio do Planalto. Aqui em Minas Gerais, que a situação ainda está um pouco sem definição. Bom dia para você.
Bom dia, Júnior. Bom dia a todos. Como o Marcelo falou, que daqui para frente, né, é a época que pega fogo, traições e tal, eu fico muito triste, porque é como se o processo eleitoral no Brasil não evoluísse. Não evoluísse no sentido da gente ter um cardápio de políticos de qualidade na mesa. Então, os números são pequenos em relação ao tamanho do Brasil. E essa polarização nos deixa refém de como a gente sempre fala aqui, né? De quem vai ser o menos pior, né? Então, acho que estão faltando alternativas para o país. E o discurso, ele é muito na base do emocional. Então, faltam propostas técnicas, faltam saídas reais para o país. Nós estamos num momento extremamente delicado, sob o ponto de vista da economia, sob o ponto de vista da educação, e não há nem o que dizer sob o ponto de vista da segurança. Então, tomara que esse momento, né, de programas e propostas, faça com que os brasileiros saiam dessa dualidade, desse ou isso ou aquilo. Tem coisa melhor que poderia vir e a gente fica meio que órfãos e reféns de bons políticos. E aí eu vou fazer um desabafo enquanto cidadã. Eu acho que a gente tem que mudar a Constituição ou mudar o regime. Porque é uma constituição parlamentarista num regime presidencialista e que nos deixa reféns dos donos dos partidos. O Brasil é dos donos dos partidos. E o coeficiente eleitoral, ele impede que novas lideranças e que pessoas que não têm ascendência no partido sejam candidatos. E então a gente fica na mão dos mesmos.
Ô Leonardo Bortoleto, o prazo começa. É lógico que nem todo mundo vai fazer agora no início, muita coisa pode mudar até o registro das candidaturas, né? Nem tudo que a gente vê nas convenções também a gente pode levar muito a sério até lá no dia de registro. Bom dia para você.
Bom dia, Júnior Moreira, aos amigos debatedores, todo mundo que nos acompanha pela Itatiaia nessa manhã. Júnior, você falou muito bem e trouxe um elemento muito importante para a época das convenções partidárias. Elas vão se encerrar dia 5 de agosto, o que não quer dizer e tudo aquilo que foi resolvido em convenção efetivamente aconteça. Mas como que é isso, Bortoleto? Muito simples, você tem um período ainda para poder fazer o registro daquilo. E muitas das atas que encerram até o dia 5 de agosto dão permissões aos diretórios nacionais, estaduais, ou quando é no caso de uma eleição municipal, até aos diretórios municipais, o direito de fazer alteração daquilo que foi decidido em uma reunião fechada só com a diretoria do partido. Então, é natural e normal que os candidatos que já estão postos já tenham as suas datas marcadas, é natural que elas sejam antes ou em conjunto com as dos estados, mas realmente, como lembraram que me antecederam, nós nunca vimos tão demorado, pelo menos eu também não me lembro de tão demoradas decisões para Minas Gerais. A minha expectativa é que nessa semana a gente ainda tenha novidade para poder apresentar ao eleitor mineiro, ao eleitor brasileiro do modo geral. Acredito muito que só restam as composições, os candidatos são esses que já estão postos mesmo.
Oi, Edilene, do ponto de vista federal, os vices que são em decisão, né, até agora. Agora aqui em Minas Gerais o negócio tá meio embolado, hein? Bom dia para você mais uma vez.
Bom dia, Júnior. Bom dia aos amigos debatedores. Sim, Minas Gerais tem um fator que é fundamental para que o jogo esteja parado neste momento. O Cleitinho é o dono do jogo e ele pegou a bola e saiu do campo. Então, está todo mundo esperando o Cleitinho definir se vai ou não ser candidato. Principalmente o PL, que tem uma disposição grande de fazer uma composição com o Republicano, sendo o Cleitinho cabeça de chapa ou não. Caso o Cleitinho não seja candidato ou não esteja numa chapa com Republicanos, então isso provavelmente dará para ele mais um tempo para pensar, porque emocionalmente, claro, não deve estar em condições. Então o Cleitinho tem mais um tempo para poder definir. Enquanto isso, os partidos que quiserem, como o PL, por exemplo, terão que esperar. E a própria esquerda também estava esperando para ver a movimentação, porque tem outros partidos que interessam a todo mundo, como Republicanos, União Brasil e PP, que não sabem para onde vão, porque o candidato que está na frente nas pesquisas ainda não se posicionou. Então, um fator fundamental das eleições em Minas chama-se Cleitinho. O que ele definir, define também o restante para os outros. Em relação ao PT, a definição do Patrus Ananias foi o seguinte: todo mundo que tem mandato não queria ser candidato ao governo de Minas, porque sabe. Então alguém teria que ir para o sacrifício. Muita gente saiu correndo, ninguém quis. E aí o Patrus acabou caindo nessa fogueira, digamos assim, porque quando Lula chama, não tem como falar não. Então Lula chamou Patrus Ananias, que inclusive colocou suas questões, que precisa de uma frente mais ampla, uma candidatura mais competitiva, e ele pode desistir da sua pré-candidatura à reeleição, que era o que ele faria, embora fosse uma eleição mais difícil também, porque ao longo dos anos Patrus foi perdendo alguns votos e tem muitos novatos no PT, algumas pessoas com mais votos. Então Patrus teve que repensar isso e foi colocado nessa posição quase impossível de se dizer não. Então a definição do PT vem daí, que quer fazer uma defesa do seu legado em Minas Gerais e não deixar a mancha do governo Pimentel ser a maior coisa que existe para o PT em Minas Gerais. Então, em Minas, o cenário fica mais ou menos assim. E com o risco do União Brasil PP saírem da chapa do Matheus Simões, porque tem uma confusão lá dentro da chapa, porque o PSD tem o Carlos Viana como pré-candidato ao Senado e Marcelo Aro também é pré-candidato ao Senado. Só que ali existe uma situação em que não caberiam os dois e o PP e o União Brasil podem sair dessa chapa. Se o Cleitinho definir que vai ser candidato, podem inclusive ir para o Cleitinho. Então, hoje mesmo, as chapas que estão definidas estão caóticas em Minas Gerais, Júnior.
Pessoal, seguinte, Belo Horizonte já tem mais veículos do que moradores. A frota da capital mineira se aproxima de 3 milhões, enquanto a cidade tem cerca de 2 milhões e 300 mil pessoas, segundo o último censo do IBGE. Só no primeiro semestre deste ano, quase 65 mil veículos foram registrados. O crescimento preocupa, lógico, a população, as autoridades. A população reclama muito da piora da mobilidade e também do tempo perdido no trânsito com esse monte de carro nas ruas de Belo Horizonte. Ô, Bortoleto, deixa eu começar com você, porque pode parecer um problema para quem está no interior, por exemplo, quem está em Ouro Preto, Vale do Aço, em Montes Claros, ouvindo a gente, é um problema muito localizado, mas não, parece que está meio geral, assim, toda cidade que você vai, você vê esse aumento do número de veículos, do fluxo de carro nas ruas da capital, das cidades, né? É lógico que pode ser porque as pessoas agora conseguem comprar por meio de financiamento, pode ser também porque o transporte público não atende do jeito que deveria atender. Tem uma saída para essa equação toda aí?
Ô Júnior, vou separar meu comentário em duas partes, só para que não fique nenhuma dúvida sobre o que eu penso. Número um, o problema de ter muito carro é porque transporte público não funciona direito. Ponto. Segundo, a outra parte do meu comentário, ela tem a ver com o porquê que aumenta carro. E não é por causa de financiamento, né? Até porque, infelizmente, a população brasileira está quebrada e não tem financiamento que suporte a uma taxa de juros do tamanho que está. A questão é que aumenta muito o carro em aplicativo. É isso. Isso não é um problema. Isso é uma consequência de um transporte público falido. As pessoas precisam usar as motocicletas, precisam usar os automóveis que estão disponíveis nos aplicativos. Só que pare em frente a uma avenida e olhe para os carros que trafegam. Eles estão sempre com uma pessoa na frente, outra atrás. Por quê? Porque é de aplicativo. E mesmo as pessoas em casa, elas têm uma tendência a ter mais de um carro mesmo para poder servir a família quando tem condições. Nessa realidade é que fica uma equação onde a gente tem mais carro que gente. É até relativamente simples de conseguir identificar. O problema para solucionar é que não é só vontade política, mas principalmente vontade política para poder consertar o caótico transporte público que nós temos, e não é uma particularidade de Belo Horizonte, mas aqui é mais do que o resto.
Oi, Edilene Lopes, situação é complicada. Antigamente a gente tinha os horários de pico, né? De manhã ali até 9 horas da manhã, depois volta de 5 horas da tarde até 7:30, 8 horas da noite. Existiam dois horários, assim, que eram muito complicados. Hoje, qualquer horário do dia que você for sair em Belo Horizonte, o trânsito está lotado, as ruas estão cheias de carros. Aí em Brasília, você que já está morando há um tempo, também a situação é parecida ou aí é um pouco mais tranquilo?
Aqui é um pouco mais tranquilo, o trânsito aqui é um pouco mais tranquilo, principalmente no plano piloto, Júnior. Aqui tem cidades satélites, que são como se fossem as cidades da região metropolitana de Belo Horizonte. O acesso a elas tem um trânsito um pouco mais caótico, mas aqui no plano piloto é mais organizado, porque tem as grandes avenidas que são... Aqui tem um formato de asa do avião, né? O eixo do avião seria o eixo monumental, onde fica o Palácio do Planalto, Esplanada dos Ministérios, e as asas seriam os corredores que levam aos bairros. Então, essas grandes avenidas, por elas, passam passam os ônibus e tem também metrô de fora a fora. E os ônibus não podem entrar nas quadras que tem comércio, então só entra veículo pequeno. Isso deixa o trânsito um pouco mais organizado aqui na capital federal, então tem menos tráfego intenso. Agora, o que leva as pessoas, ou o número de carros ser maior do que o número de pessoas, é o fato das pessoas, claro, quererem ascensão social e mais mobilidade. Por que mais mobilidade? Porque o transporte público não oferece isso. E Belo Horizonte tem um grande problema que as outras capitais não têm, que pelo menos as maiores, que é um problema de não ter um metrô que serve a grande parte da população. Um modo de falar que os mineiros gostam muito, principalmente os belo-horizontinos, é que o metrô de BH liga nada a lugar nenhum. O que que quer dizer isso? Quer dizer que ele não faz o trajeto que as pessoas precisam. Muitas vezes as pessoas que usam o metrô e mais um ônibus e mais um outro tipo de transporte, ou seja, só o metrô não corta a cidade inteira, não serve a população, porque nem todo mundo trabalha no centro. Também há uma descentralização dos serviços em Belo Horizonte. Então, isso é algo muito grave que Belo Horizonte não superou. Eu vejo que, apesar dos avanços, ainda é muito distante. Uma grande capital precisa de um transporte de metrô, porque não tem, é menos trânsito, porque, né, não enfrenta as ruas, né, o número de acidentes diminui bastante. Então, eu acho que esse é o grande investimento que a capital não fez ao longo das últimas décadas.
E aí, Marcelo, situação complexa, mais carro do que gente.
É por isso que o Belo Horizontino, mineiro, de forma geral, vai, viaja para outras cidades, né? Faz vídeo no metrô, fica impressionado com o metrô, tira foto, posta foto do metrô. Ô, Júnior, até a gente fala isso nesse momento, tem milhares de ouvintes nosso ouvindo conversa de redação, parados no Anel Rodoviário, sim, parado aqui no na Barão, parados ali na Cristiano Machado, porque o trânsito de Belo Horizonte, mesmo agora em julho, né, parece que nem as férias escolares melhora, trava tudo. E aí o Anel Rodoviário, por exemplo, né, nós vimos há alguns meses a Prefeitura de BH fazer uma campanha de um ano da municipalização do anel e não resolveu nada, né? Não resolveu praticamente nada em questão de estrutura. Porque a verdade é que é muito bom, vai lá, recapeia, faz o asfalto, isso é necessário, a prefeitura tem que fazer isso. Só que o que a mobilidade de Belo Horizonte, da grande BH, realmente precisa é de investimento. É de investimento pesado, é de realmente tirar do papel obras que são prometidas há muito tempo. Então, sobre todas essas obras, nós sabemos. Quer destravar o anel rodoviário? Você precisa investir nos 6 viadutos. Nos 6 viadutos que cortam as principais vias da cidade. Quer melhorar o transporte público? É preciso de novas linhas de metrô. Eu fico impressionado. São Paulo, nos últimos 3 anos, inaugurou 3 novos trechos de metrô. A gente está esperando 30 anos para inaugurar um, né? Que estamos inaugurando a conta gotas agora. Uma estação nova, uma outra estação nova. Daqui a 2 anos vai chegar até o Barreiro. Aqui tudo demora muito. E aí não tem como a gente não ficar indignado com como que isso é diferente de outras cidades. O Botelho falou, olha, é um problema geral, todas as grandes cidades sofrem, isso sofrem. Só que aqui em BH está ficando cada vez pior. Não tem nenhum lugar que você vai na cidade que você não fica parado no trânsito. E isso não tem outro nome, é falta de investimento e falta de transporte público. A gente está precisando de político sério para parar de fazer propaganda e começar a fazer realmente investimento onde precisa.
Ô Rita Mudim, queria te ouvir sobre essa situação também, porque do ponto de vista econômico também tem algumas questões aí, né?
A gente tem que usar, né, o underground, e aqui a gente é todo mundo em cima da terra, nós temos que furar o buraco e botar metade da população trafegando por baixo, porque a gente só tem hora de sair. Eu sempre falo, gente, a gente tem hora de sair, não tem hora de chegar, nem a gente não tem hora de chegar no compromisso e nem tem hora de voltar para casa. Isso é um inferno. Então, por quê? Absoluta falta de vontade política, de investimento público na área de transporte. E todo mundo sabe que o gargalo aqui de Belo Horizonte é absoluta falta de metrô. Então fica todo mundo, né, engarrafado em cima da terra. Agora, o Marcelo, eu tô rindo desde a hora que ele falou. Eu não tinha pensado isso não, Marcelo. Quando eu viajo, eu fico doida para andar de metrô. Deve ser... Eu tô falando sério.
É o mineiro, funciona, Rita. É porque funciona.
Pois é. O mineiro vai em Paris, vai em Londres... Tira foto no metrô
e praia, que é a nossa alegria.
É verdade, eu nunca tinha pensado nisso, mas depois, na hora que ele falou, eu falei, gente, a coisa que eu mais gosto é andar de metrô, não pego nenhum outro tipo de transporte, é só metrô.
Geralmente o metrô funciona, né? Liga algum lugar a outro lugar, né, Edilene Lopes? Não, nada a lugar nenhum. Bom, ponto final do nosso Conversa em Redação, teve Marcelo da Fonseca, Edilene Lopes, Rita Mundim e Leonardo Bortoleto. Agora o Assirantão, mais informações ao longo do dia, de hora em hora no Itatiaia Urgente ou quando a notícia acontecer. Bom dia para todo mundo, boa segunda-feira.
Jornal da Itatiaia. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. E Vale, se é essencial para o mineiro, tem a ver com a Vale. Rede Itasat, mais de 80 emissoras unidas que ligam Minas Gerais de ponta a ponta. Jornalismo, esporte, entretenimento e prestação de serviço. Itatiaia.
Programa de conteúdo livre.
Pela onda amiga e gostosa da Itatiaia nesta manhã de segunda-feira, dia 20 de julho do ano de 2026. Muito bom dia para você que acordou agora, muito bom dia para você que já se levantou, dono de casa, amiga, companheira. Quero mandar um abraço para Marilene Gangana. Ei, Marilene, saúde para você, pro Hamilton, pra turma toda aí, né? Recebendo o nosso abraço e o desejo de muita paz e muita alegria. Hoje é dia de Santo Apolinário, de Santo Aurélio de Cartago, de Santa Severa, de São Paulo, também da Espanha. Dia Internacional da Amizade, Dia do Amigo. Apolo 11 pousava na Lua em 1969. É isso aí, né? Hoje é o dia da Lua também, né? Em 1897 era criada a Academia Brasileira de Letras, 1897, sob a presidência de Machado de Assis. Em 1934, Getúlio Vargas assumia a presidência da República, eleito pelo Congresso daquela época, né? Dia Internacional do Xadrez, Dia do Pirulito, Dia Nacional do Biscoito também, Dia do Tatuador, Dia do Revendedor de Posto de Gasolina. A Lua é nova. É, isso aí. E hoje é aniversário também de Andrelândia. Ei, beleza. Paz e alegria pro pessoal de Andrelândia, 158 anos. De Camanducaia, 158 anos. De Corinto, 102 anos. De Natércia, 103 anos. De Nova Belém, 31 anos. E Piuí, 158 anos. São várias cidades mineiras que estão aniversariando hoje. Pois é, nós estamos aqui com uma temperatura de 16 graus, a umidade relativa do ar é de 77%. E quero dizer que nós estamos aqui tomando café Riachuelo, gostoso demais, que você encontra ali na Praça 1º de Maio, final da Paraná, esquina com a Rua Tupi, aquele café gourmet, gostoso, cheiroso, maravilhoso, que você só encontra lá no café Riachuelo. Também toma um cafezinho, come biscoitos Barbieri e aquele pão de queijo crocante, gostoso, que você só encontra lá no café Riachuelo. Gostoso demais. Conosco também nesta manhã, a Patrícia Joe. Patrícia, bom dia.
Muito, 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 muito bom dia. Bom dia, vida, com gratidão e alegria, com muita gratidão, muita alegria, Cirantão, nesta segunda-feira, para você e para todos nossos queridos ouvintes internautas, que hoje seja um dia abençoado, produtivo, cheio de saúde, paz e alegria, que possamos viver esse dia extraordinário, cheio de bênçãos, e você disse muito bem hoje, 20 de julho é dia do amigo, hein? Então, a minha homenagem para você, que é meu grande amigo, beleza, diário, há anos juntos comigo, não é mesmo? Um outro amigo chegando ali também, Luiz Gustavo Barbieri. Dia do amigo, gente, olha, que possamos ter amizade, que é um bálsamo na vida da gente, né?
Isso aí, Dia Internacional da Amizade e Dia do Amigo no Brasil. Nós estamos aqui com Unimed BH, o cuidado começa no app. Todo mundo tenta, mas só o mercantil é 50 a mais. Saudade, se tem saudade na mesa, você tem história para contar. Camponesa, sabor se cria junto. Patrícia, quais são as novidades de hoje?
Muitas novidades por aqui, assim. Hoje o Itatiaia Saúde está duplo. Vamos conversar com o médico veterinário, doutor Luiz Sofal. Ele que vai falar sobre como cuidar dos animais, dos pets, nesse frio todo. É, você tem alguma dúvida para ele? Pode participar do nosso programa agora mesmo. Escreva nos comentários, estamos ao vivo pelo YouTube. Temos também a doutora Simone Procópio, ela que é nutricionista, vai falar sobre alimentação durante o inverno. Uhum. Sabe aqueles quilinhos a mais?
Uhum.
Então, Cirantão, é muito caldo, né? Vaca atolada, é caldo de feijão.
É isso aí.
Ai, ai, ai. E eu falo comigo também o doutor Rodrigo Teixeira Cavalcante de Albuquerque. Ele que é advogado, especialista em direito de família e sucessões. Vai responder as dúvidas direto da nossa central jurídica. Tudo isso e muito mais, daqui a pouquinho, no Fala Comigo.
9:05 na Itatiaia. Pois é, hora de preparar a comidinha gostosa de hoje. Vai ter arroz Vasconcelos. Ah, aquele arroz gostoso, cheiroso, maravilhoso, né? É clarinho. Ele rende na panela com a beleza. Arroz Vasconcelos você encontra em todas as mercearias, supermercados da cidade